Bom dia. São precisamente meia-noite e 29 minutos. Estamos através da rádio comunicação da Igreja Evangélica de Missões, levando no podcast para as plataformas digitais. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Romanos. O livro de Romanos. O tema de hoje é Abraão foi justificado pela fé. E a justificação pela fé é a paz com Deus. Essa é a justificação de Abraão. Vamos começar no capítulo 5 de Romanos. E para o versículo, a partir do versículo 12, que diz assim, que a morte em Adão, vida em Cristo. Cristo nosso Salvador. Então diz assim, portanto, assim como por um homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os seres humanos, porque todos pecaram. Esse versículo de 12 ao 14 é a universalidade do pecado e da morte, do versículo 12 ao 14. Por exemplo, no versículo 13, o apóstolo Paulo fala aqui em Romano, no verso 3, diz assim, pois, antes da lei, o pecado já existia no mundo. Porém, quando não há lei, o pecado não é considerado. É a base da justificação é a lei. Esse verso 13, eu falei até o 14, no verso 13, ele relata dos tempos de Adão até os dias da lei mosaica, de Moisés. O pecado estava no mundo, estava presente nos atos dos homens e na sua natureza, isto é, no princípio da rebeldia que se encontrava neles. Mas o pecado não é levado à conta quando não há lei. Não há lei, não há pecado. Adão foi acusado do seu pecado e do pecado de sua descendência, porque ele quebrou uma ordem explicitamente dada por Deus. Os homens de Adão até Moisés, sendo tais leis explícitas, não poderiam ser acusados de pecado na forma em que Adão foi. Eles não tinham estatutos definidos específicos como os que foram mais tarde dados na lei mosaica. Então, nós temos que ver, quando não há lei, não há um pecado, julgamento. Como eu frisei no 14, até o verso 14, ele diz assim, a morte. Mas a morte reinou desde Adão até Moisés. A morte. Até sobre aqueles que não pecaram. À semelhança da transgressão de Adão, o qual era uma figura daquele que estava para vir. Isso quer dizer, Jesus era a figura daquele que estava para vir. Em alguns trechos, o apóstolo Paulo relata sobre Adão foi o primeiro Cristo. Adão foi o primeiro Cristo, a imagem e semelhança de Deus. Adão, depois veio Cristo como filho de Deus, manifestou-se em carne e viveu entre os homens. Mas esse verso 14, a morte reinou desde Adão até Moisés, ele fala o seguinte: mas esses homens, eles participaram dos feitos das coisas do pecado de Adão. Aquilo que aconteceu com Adão, herdeiro. Porque a morte reinou de Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Então, esse é o verso 14, o 13 fala isso. Mas nós vamos olhar para o seguinte. Olhando para esses homens, do ponto de vista da solidariedade humana, Paulo vê os homens de Adão a Moisés, todos envolvidos no pecado inicial de Adão e suas consequências, de Adão até Moisés. São envolvidos no pecado. Mas aqueles neste grupo que não pecaram quebrando uma ordem especificamente dada, também morreram. Adão foi chamado neste versículo de o qual prefigura aquele que havia de vir. Não sabemos quem ele havia de vir. Ele teve essa prefigura daquele que havia de vir. O apóstolo Paulo não está dizendo que não houveram ordens dadas por Deus, conhecidas pelos homens entre Adão e a lei. Conforme está lá em Gênesis 26, 5. Ele afirma que uma ausência de um código legal, de uma norma divinamente concebida, afeta a maneira como o pecado é colocado contra os homens. Nós vamos fazer até o versículo 21. No verso 15, tem uma ordem expressa, que o 15, ele fala entre o 15 e o 17, fala quase a mesma linguagem, né? Diz assim, o 15 diz assim: mas o dom gratuito não é como a transgressão, porque se pela transgressão de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo, tem sido abundante sobre muitos. Resultante, então, do 15 ao 17, vai falar sobre o seguinte: é resultados constantemente de diversas atitudes. O apóstolo Paulo destaca a diferença entre Adão e Cristo. Porque ele diz assim que o dom não é como a transgressão. O dom não é como a transgressão de um que pecou, porque o julgamento de uma só transgressão trouxe a condenação. Mas o dom gratuito de muitas transgressões trouxe justificação. O processo da justificação, nós vamos ter um momento sobre isso. E no verso 16, ele vai citar assim, nós falamos do verso 16, e o verso 16 quer dizer que com essa transgressão gratuita, muitas transgressões trouxe justificação. Isso quer dizer que o veredito da condenação, né, o veredito proveniente da transgressão contrasta com o dom gracioso que veio à existência por causa das muitas transgressões. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. O juízo, o veredito, refere-se à sentença de Deus. O veredito é a sentença dada pelo juiz, que é Deus. A palavra condenação envolve ideias de castigo, de ruína, né? E perguntamos: a quê? A quê? Castigo e ruína, a quê? A resposta ao castigo e à ruína A serenidade desta condenação não pode ser exagerada, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. O resultado da transgressão de Adão foi a condenação. Muitas transgressões produziram a operação do gratuito dom de Deus. E o seu resultado, ou alvo, é a absolvição, como deve ser. Poderoso este dom gratuito, quando dirigido para tal fim. No verso 17, ele fala o seguinte, que pois pela transgressão de um, a morte reinou por causa desse. Um transgrediu, e a morte reinou por causa desse. Desse um, né? Muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da graça, da justiça, reinarão em vida por um só. E um só é Jesus Cristo. Por quê? Porque a explicação é a seguinte, que o reino da morte, por causa da transgressão de um, contrasta com o reino da vida. Uma parte daquele que recebe a abundância da graça e o dom da justiça, por meio de um só. Reinou a morte, como é de Adão, reinou a morte. Adão transgrediu o mandamento de Deus. E dizia que não devia comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Lá em Gênesis 2, 17. Essa ordem foi um teste da obediência do homem a Deus, com a entrada do pecado na experiência do homem. A morte também entrou, a morte passou a reinar. Reinava de maneira suprema a morte. A atitude de Adão provocou o reino da morte. Muito mais. Eis aí, novamente, a ação de um homem, mas desta vez é a ação de um homem, simplesmente em resposta ao que Deus fez. Porque receberam a abundância da graça, do dom da justiça, vemos aqui o homem obrigado a tomar uma atitude para com a ação de Deus. A abundância de graça relaciona-se com tudo o que Deus realizou e prometeu fazer em Cristo. Deus prometeu. O dom foi definido aqui com a justiça. E a justiça concedida por Deus, com base na fé. Por isso, Romanos 1,7, 3, 5, 17, né, que nós estamos prontos também, nós podemos ler a qualquer momento, assim, na nossa Bíblia, e aqueles que estão recebendo o favor abundante de Deus para com os que estão em Cristo, e a justificação que Ele concede, reinarão em vida por meio de um só. Sabe quem é esse um só? É Cristo Jesus. Por causa da obra de um só homem, Jesus, a morte não reina mais. Jesus morreu levando essa morte, esse pecado. A morte não reina mais, mas os homens reinarão em vida por meio de um só. Porque não são tantos que reinam em vida, quanto aos que estavam sob o reino da morte. Por quê? Porque a abundância da graça e o dom da justiça foram rejeitados por um número maior do que os que os receberam. Mas nós temos a consciência do que diz os versículos, porque o versículo 21, só para chegar aqui no 21, ele vai dizer que a fim de que, diz assim, o 21 diz assim, a fim de que, assim como o pecado reinou para a morte, também a graça reina pela justiça para a vida eterna. A graça reina pela justiça para a vida eterna. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, como somos abençoados por essa dádiva de Deus. Porque esse capítulo, esse versículo 21, Romanos 5, ele diz assim que ele está falando como o pecado reinou pela morte. A morte é o salário, né? Pecado é o salário da morte. Bem, a graça abundou para que reinasse pela justiça. O pecado está relacionado com a morte, o salário da morte. A morte, neste versículo, assim como no versículo 12, a graça reina através da justiça que Deus concede. O fato de que a justiça de Cristo foi concedida àqueles que creem, significa que, além de ser declarado justos, pertence também ao reino e ao triunfo da graça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A graça reina com um alvo em vista, a vida eterna. A vida eterna é uma qualidade de vida. A vida eterna é viver segundo a vida de Deus e para Deus. Aqueles que são crentes, crentes mesmo, aquele que crê, agora tem essa vida. Mas vida eterna significa, além de viver por Deus e para Ele, para Deus, viver em um ambiente que Ele tornou perfeito. Seu ambiente tem que estar perfeito para servir como a noiva, a casa do Senhor. E Ele tornou perfeito em tua vida. Ele te deu e tornou perfeito. Livre de todo pecado. Portanto, a vida eterna é o destino do crente. Aquele que crê, fervorosamente crê. Apenas deixa que Cristo viva nele. Como também a realidade imediata. Imediata. Como esta vida será alcançada? Por meio de uma pessoa, mediante Jesus Cristo. Só isso. A justiça maneira de Cristo, de vida cristã, diante de Deus. Até aqui Paulo tem destacado que Deus é justo e reto. E que ele concede justiça àqueles que creem. Né? Diante de perguntas como os homens se tornam justos diante de Deus, Jesus explicou, não pela obra, mas pela confiança em Deus. Mas aquele que tem a justiça de Deus concede, deve viver uma vida justa. Apóstolo Paulo agora demonstra o que isso significa. Ele diz assim que, primeiro, ele elimina algumas ideias erradas sobre o seu ensinamento, sobre a graça. A seguir, ele demonstra que na luta contra o pecado, o crente não deve condenar a lei. Depois ele descreve o pecado como um tirano poderoso que não pode ser derrotado só pelos esforços humanos. Paulo conclui esta parte apontando como obter a vitória de Deus, a vitória em Cristo Jesus, eliminar esses pecados. O pecado é um inimigo que entra na carne para destruir. Nossos soldados do exército do Senhor têm que entrar em luta, em batalha e eliminar. Quando percebermos que estamos sendo atacados por um soldado desses ladrões, assassinos, tentadores, que leva ao caminho da perdição. A justiça do Senhor entra nesse momento e eliminar. O exército de Deus, o Senhor do exército, nos deu essa capacidade e essa bênção da fé, que sem fé é impossível agradar a Deus, segundo a Hebreus. Eu fico por aqui, espero que compartilhe com os demais seguidores. Nós estamos vendo que o mundo anda precisando de oração, que o mundo anda precisando de paz duradoura, e a paz mundial tem que reinar. Que Deus abençoe grandemente essa obra divina, mas a fé é que salva. Que Deus abençoe grandemente a Rádio Comunicação da Igreja Evangélica de Missões na luta para levar o Evangelho em todas as plataformas digitais e alcançar a mais longínqua das partes habitadas pelos homens. E os homens de boa vontade levam a palavra do Senhor. Não desista. Ação. Já. Tome uma atitude.